Abra sua Bíblia comigo. Texto de Provérbios, Provérbios 31. Na versão internacional, você que está com a internet pontuada em nós aqui, pelo Facebook, pelo YouTube, faça isso também, abra sua Bíblia. Na versão internacional, nova versão internacional, a maneira de o texto ser apresentado é um pouquinho diferente daquela que nós tradicionalmente conhecemos. E lá, o verso 10 de Provérbios 31 diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. É muito mais valiosa que os rubis. E eu, claro, lembrando a versão mais antiga, eu fui a Almeida Revista e Atualizada. Mulher virtuosa, aqui na versão internacional é chamada de exemplar, na Almeida Revista e Atualizada é chamada de virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. É interessante como versões diferentes lançam olhares diferentes. Na versão internacional, ele se refere aos rubis, uma pedra muito especial. E a minha mulher vai dizer: essa versão foi feita para mim, a rubi. Né? Fica muito mais exclusivista, mais particular. Já na versão Almeida, ele abre joias finas, muito finas. E aí eu penso de uma maneira mais abrangente: cada mulher, mulher virtuosa, uma joia fina. E vem a pergunta: quem a achará? Cada filho encontrou, cada marido encontrou. Cada um que busca alguém para dividir a vida, certamente por permissão de Deus, encontra. A Bíblia está cheia, queridos, de figuras, de mulheres importantes no enredo da história escrita por Deus. E é interessante que nós acabamos deixando as mulheres de lado no olhar da história da Bíblia, de uma maneira mais ampla, só focando nelas em algumas datas mais pontuais. E assim mesmo, até no Dia das Mães, nós esquecemos das mulheres da Bíblia. Olhamos para elas em situações muito peculiares, às vezes até situações ruins. Esquecemos as mulheres que foram únicas na Bíblia, em todo o relato bíblico. Mulheres, repito, que foram figuras extremamente importantes. Elas aparecem na narrativa bíblica em contextos variados, exercendo diferentes funções e tarefas que Deus estabeleceu, que Deus colocou nas mãos de cada uma delas. Elas atuaram como instrumento divino. Aí nos lembramos de Maria, como fizemos aqui ainda há pouco. Maria, aquela agraciada por Deus. Mas outras mulheres não tão nobres, isso entre parênteses, ou aspas, como você quiser, mulheres que poderiam ser ditas não tão nobres quanto Maria, também foram agraciadas por Deus, de várias maneiras, e usadas por Deus na nossa vida. Ninguém fala, ninguém se importa com a mulher de Noé. Ninguém fala, ninguém se importa com a esposa dos profetas. Há um profeta cuja mulher é destacada, mas pelo papel pejorativo, pelo papel pesado que ela exerceu na vida dele. Alguém se lembra do profeta? Alguém pode imaginar de que profeta eu estou falando? De quem? Alguém pode me dizer o nome do santo? Ninguém. Não acredito. Fala alto, varão. Oséias, é claro. A mulher de Oséias, uma figura complicada, uma figura que traria vergonha a qualquer marido, que seria um estorvo na sua vida, na sua história e no seu ministério. Para que me lembrar dela? Para que me lembrar da sua pessoa, da sua história? Desde a criação, queridos, desde o começo, desde a queda, desde a redenção, até o início do cristianismo e ao longo dos séculos, a presença feminina sublinhou as histórias mais comuns, como também os momentos mais importantes da história bíblica e da humanidade. Mulheres fortes, mulheres frágeis. Está com um pouquinho de microfonia, viu, Fernando? Mulheres fortes, mulheres frágeis, mulheres humildes, vitoriosas, mulheres esforçadas, mulheres dedicadas, algumas fracassaram, mulheres da Bíblia, mulheres complexas, algumas delas, muito complexas. Elas serviram nas mãos de Deus ao seu tempo, segundo o propósito do Senhor, e foram um meio de Deus ensinar no seu tempo e a nós hoje, de maneira muito simples, excelentes exemplos e muitas lições que nós esquecemos. Como nós sabemos, queridos, a Bíblia não aprova todos os comportamentos dos homens e também das mulheres, que são personagens dos quais ela relata. A Bíblia não aprova tudo. Ela fala, ela conta. A Bíblia não aprova todo o comportamento de Davi. Nós sabemos disso. Há tantos relatos, além da história de Davi, que são contados e que a Bíblia não aprova momentos pontuais, momentos específicos, e estão lá para que sirvam de alerta, de desafio, de parâmetro para considerarmos a nossa fé. Mas certamente, queridos, podemos aprender com todos esses exemplos, os bons e aqueles que a palavra não relata, tirando excelentes lições desses personagens, particularmente os femininos, tanto das qualidades quanto dos seus erros. O que podemos aprender com as mulheres da Bíblia? Talvez você pergunte, uma pergunta que pode ser redundante. Na Bíblia, várias mulheres, queridos, demonstraram valores dignos de serem observados. Mães, irmãs, filhas, namoradas, amigas, esposas, empregadas, patroas, cidadãs, servas de Jesus, todas elas precisam aprender e nós precisamos aprender com elas valores bíblicos que precisam ser replicados nos nossos dias. Algum tempo atrás eu conversava com um marido jovem e eu dizia para ele: ouça mais a sua esposa. Eu precisei aprender isso sem que ninguém tivesse me dado esse conselho e eu apanhei muito por causa disso. Se eu tivesse ouvido mais a minha esposa, eu teria errado menos. Se eu tivesse ouvido, logo no começo do nosso casamento, ouvido mais a minha esposa, eu teria errado menos. Se eu ouvisse mais a minha mãe, eu teria errado menos. Se a minha irmã não reclamasse tanto dos puxões de cabelo que eu dava nela, eu ouviria mais as coisas que ela falava, boas. Eu era implicante com a minha irmã. Minha irmã tinha um rabo de cavalo no cabelo que, olha, vinha cara no joelho. E eu adorava puxar aquele rabo de cavalo, porque ela ficava brava. Mas quando ela estava calma, porque eu não tinha puxado o rabo de cavalo, ela falava algumas coisas boas. Só que eu nunca ligava para as coisas boas. Homens, ouçam mais as mulheres. Filhos, ouçam mais as suas mães. Maridos, ouçam mais as suas esposas. Eu quero destacar, queridos, mulheres que nós precisamos ouvir na Bíblia. Mulheres de fé fervorosa, caráter, piedade, corações contritos, moldados por Deus. Mulheres, ouçam essas que estão na palavra. Temos muito, eu e você, a aprender com elas. E eu falo, por exemplo, de Abigail, conselheira, cheia de sabedoria. Abigail era uma mulher que preenchia plenamente Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, encontrada nas mãos de Deus, colocada no meio do seu povo, cujo valor excedia em muitas joias finas. Abigail demonstrou ser uma mulher bastante sábia e pacificadora. Às vezes é difícil usar a habilidade de pacificar, pacificar com os lábios, pacificar com atitudes, pacificar com o olhar, pacificar com o temperamento. No episódio entre Davi e Nabal, Ela intercedeu pelo marido bruto que agiu mal contra Davi. Eu não vou ler todos os textos, senão vamos ficar aqui até as 9 horas da noite. Às 8 começa aí o limite de circulação de horário. Você sabe o texto. No primeiro livro de Samuel 25, ela agiu mal naquele momento em que seu marido, de forma tão bruta, tão abrupta, agiu contra Davi e os seus servos. Além de assumir a culpa pela atitude reprovável, inadmissível do marido, Abigail evitou que Davi fizesse vingança pelas próprias mãos, e assim ela poupa a vida do seu marido e o iminente ataque à sua própria família. Uma mulher de sabedoria. Se ela não agisse daquele jeito, queridos, ela ia se tornar viúva. E o papel de uma viúva na sociedade em que ela vivia era miserável. E ela não agiu em benefício próprio, simplesmente. Ela agiu para preservar a vida daqueles que ela amava. E ela não agiu pela força da faca, da espada, pela ponta afiada da língua. Ela agiu pelo conselho sábio, pelo coração inclinado para Deus e pela sabedoria que vem do alto, que diz Tiago, é pacífica e é moderada. Ah, queridos, precisamos aprender essa virtude com Abigail. Mulheres, mães, esposas, filhas, namoradas, irmãs, precisamos aprender com Abigail. Homens, precisamos aprender com as nossas mulheres. E essa palavra é meio estranha, porque a língua portuguesa dá uma conotação estranha, né? Quando se falam as nossas mulheres, as mulheres que nos rodeiam, aquelas que fazem parte da nossa história, a mãe, a esposa, a filha, e por aí vai. E essa, particularmente, a Abigail. Mas a outra mulher da Bíblia que eu quero destacar, eu quero me lembrar de Ana, que tinha o coração dedicado à oração e vivia uma vida de entrega a Deus. Sabe, queridos, às vezes eu vejo mães reclamando dos seus filhos, do jeito que os seus filhos são, mas os seus filhos nunca as viram orar. Tem filhos que nunca viram suas mães de joelhos dobrados clamando por eles no meio da madrugada. Tem filhos que nunca acordaram e foram surpreendidos com as mães chorando pelos seus filhos, clamando a Deus pela vida deles. Falam mal de um monte de gente, inclusive do pastor, falam mal de um monte de gente, inclusive da vizinha, mas não são capazes de clamar a Deus pelo sangue de Jesus sobre a vida dos filhos. Lá estava Ana orando e entregando a Deus a sua vida atribulada. Naquele momento ela não tinha filhos por quem orar. Ela vivia a situação da esterilidade. Ela vivia a hostilidade da sociedade. Porque no meio dos judeus, ser estéril era uma desgraça. Uma mulher estéril era mal vista, porque ela era considerada amaldiçoada. Olhem a condição dessa mulher. E ainda assim o seu coração era entregue a Deus. Ela derramou tudo que havia na sua alma diante de Deus em oração e clama ao Senhor. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 15. Ela clama ao seu Deus. Ela ora ao seu Deus. Ela chora com o seu Deus. Quando somos afligidos, queridos, qual é a nossa atitude? Quando vemos as pessoas que amamos sofrendo, colocadas em constrangimento, sob ameaça, geralmente quem é mãe, quem é pai, já vai logo se munindo das armas, dos argumentos, das ferramentas, para partir para cima de quem mexeu com o filho meu, mexeu com alguém da minha casa, eu viro o bicho. Ah, querido, eu dobro o joelho. Eu dobro o joelho. Porque o Senhor diz, agindo eu, quem impedirá? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então eu ponho meu joelho no chão, joelho no chão. A cara vai para a terra, mas o joelho também vai para o chão. Que a mão de Deus tem que agir primeiro. A vingança pertence não a mim, pertence a Deus. Ana tinha muito pelo que clamar. Quando somos afligidos, precisamos fazer como Ana: ressentir? Contender? Murmurar? Não. Clamar, orar, chorar no altar do Altíssimo. Ana nos ensina a buscar aquele pode solucionar os nossos problemas. Ninguém poderia fazer o ventre de Ana. tornar-se fértil. Ninguém, nenhum sumo sacerdote da sua nação poderia fazer isso. Só o Deus a quem ela servia, só o Senhor Jeová. Não, a quem ela ia falar? Com quem ela ia conversar? A quem ela ia pedir? Marido, resolve o meu problema. Não ia dar. Não ia dar. Ó, rei, resolve. Não, não ia, não ia. E ela foi ao único. A canção que a gente de vez em quando canta, né? Ao único que é digno. Cantamos. Ao único que é digno. Ao único que pode. Ana, Abigail, mulheres diferentes, mulheres especiais. Mas por que elas eram diferentes? Por que elas eram especiais? Porque o coração delas estava voltado para o Senhor. Só isso, queridos. Sunamita, a hospedeira de profetas. Lembram-se dela? Essa mulher de Sunem tinha um coração hospedeiro, generoso, gentil. Empenhou-se em servir àquele que servia ao Senhor. Olha que coisa! Ela simplesmente empenhou-se em servir àquele que servia ao Senhor. Só isso. Bastava para ela. Bastava. Segundo o livro de Reis, capítulo 4, de 8 a 10. Ela insistiu com o profeta Eliseu para que ele comesse na sua casa. Até que o profeta, depois de tanta teimosia, de tanta insistência, aceitou. A partir daí, sempre que o homem de Deus passava pela região, a pousada estava garantida. Ele tinha que ir à casa dela. Ele se via impelido pela alegria daquela mulher em servir a um homem de Deus. Algum tempo atrás eu precisei oferecer um almoço a um missionário e fiz um apelo. Isso já tem, quando eu falo algum tempo, pode ser 30 anos, tá, queridos? Não estranhe. Nunca é menos do que, ou nunca são menos do que 5 anos, mas se não me falha a memória, já temos 30 anos. E eu fiz um apelo: eu preciso de uma casa que possa receber o missionário fulano de tal para um almoço. E eu fiquei esperando um dia, fiquei esperando 2, 3 dias, uma semana e meia, 2 semanas, e vai chegando a data do missionário visitar, e não apareceu casa, não. A sunamita, que nós só conhecemos por esse termo, porque ela vinha de Sunem, ela abriu o coração para o profeta entrar na sua casa e comer a sua mesa. Ela serviu a Deus hospedando um dos seus profetas. E se tornou a sua casa um lugar de repouso para Eliseu, todas as vezes que ele passava por ali. Imagine a bênção que aquela mulher sentia receber, percebia receber, só com a presença de um homem de Deus. Só o gesto, a sensibilidade do coração da sunamita, tem muito a nos ensinar. Mas é claro, eu não posso deixar de lembrar de Maria, a jovem agraciada por ser a mãe do Messias. Era uma jovem temente a Deus, todo mundo sabe disso, que obedeceu apesar de poder sofrer terríveis consequências, duras consequências. Desposada, mas ainda não casada, aceitou ser mãe numa condição inimaginável. E agora? E José? Quando soube, para proteger Maria, resolveu fugir. Mas o que fazer? Virgem, grávida, noiva, numa sociedade machista, cruel, porque a gente olha para o povo judeu com tanto romantismo, eles não são nada românticos, nada. Não são nada românticos. Nada gentis no trato com o feminino. E agora? Lá estava ela. O que ela mostrou, queridos? Ela mostrou uma profunda fé e amor a Deus. Lucas capítulo 1, versos 45 a 48. Simplesmente isso ela mostrou. Ela enfrentou tudo. O que viesse, ela estava pronta. Não é porque ela era uma super mulher, porque ela era isso, aquilo. Ela simplesmente tinha profunda fé e amor a Deus. E isso lhe bastava para dar à luz um filho cujo pai ela não sabia até aquele momento da anunciação, que era filho do Altíssimo. E dar a notícia a José, e ser abandonada por ele, pela família, pela sociedade. O meu Deus. Parece que ela estava lendo Paulo, né? Parece que ela lia Filipenses: o meu Deus me suprirá de todas as minhas necessidades. Posso nele todas as coisas, porque o Filho que está me dando será o Salvador. Espero com paciência nele. Aleluia. Ela creu, queridos, aceitando o cumprimento da vontade de Deus e teve a graça de cuidar e carregar no colo o Salvador. Aleluia. O Redentor, o Filho de Deus. Muitas vezes estão comemorando o seu Dia das Mães, carregando algumas, nem conseguem mais carregar no colo. Se a minha for tentar pegar o dela no colo, ela morre amassada. Porque o bichinho já está uma jamanta, né? Vai fazer um mês de casada amanhã e já está um sapinho. Né? Já estava gordinha agora então, né? Nem um mês tem, mas já engordou umas boas bochechas. Ah, a gente fica olhando o Luke, que já não é mais o mesmo de 5 meses atrás, e aí fica naquele romantismo, ai, como ele era, no caso do Lucas, do Luke, né? Já como mudou, já está enorme, e daqui a pouco muda, ninguém pega mais no colo, mas a gente fica naquele... Algumas mães estão curtindo seus filhinhos crescidos, seus bebês gigantes. Maria estava lá, carregando no colo o Salvador do mundo. Por quê? Por fé, profunda fé e amor a Deus. Temos que aprender isso com ela, queridos. Se ela cumpriu seu papel no mundo diante de Deus, foi para que nós aprendêssemos com ela a viver uma vida de profunda fé, não venerá-la simplesmente, porque ela não precisa de veneração. Precisamos aprender com ela o que ela viveu, profunda fé, a ponto de viver qualquer coisa e aguentar qualquer coisa, e amor a Deus. E isso me basta. Mas tem mais uma mulher que eu preciso lembrar, Maria de Betânia, aquela que amor e adoração sincera tem para nos ensinar. Mas Maria já ensinou o amor. Sim, mas Maria de Betânia também foi uma mulher que desejava aprender mais de Jesus, perto de Jesus. Ela não perdia nenhuma oportunidade. Ah, querido, se a gente tivesse aprendendo com Maria de Betânia, ia ter muito mais gente nos cultos, ia ter muito mais gente nas igrejas, ia ter muito mais coisa acontecendo. Ela não perdia uma oportunidade de ouvir Jesus. Ah, eu ouço Jesus em qualquer lugar. Ah, querido, tem muitas vozes por aí, mas nem todas são de Jesus. Ela queria conhecer mais de Jesus, ouvindo-o falar. E ela queria ouvir o quê? Ela queria aprender sobre o reino de Deus. É interessante, quando você começa a olhar para Maria de Betânia, e sobre o assunto principal do interesse dela, ela queria ouvir mais sobre o reino de Deus, porque esse foi o tema da vida de Jesus. Ele veio anunciar o reino, ele veio estabelecer o reino, ele veio nos preparar para o reino, e ela queria saber mais sobre o reino de Deus. A despeito do que iriam pensar, ela sentava-se aos pés de Cristo para ouvi-lo, sem temer o que iriam dizer. Ela não estava nem aí. Tem visita em casa, espera, porque eu estou com Jesus. Tem trabalho, deixa para depois, porque agora é hora de ouvir Jesus. Tem muita gente pedindo, agora eu não vou fazer nada, eu estou aqui para ouvir Jesus. Toda a sua atenção focada em Jesus. Nem as reprimendas da sua irmã Maria bastavam para ela parar de ouvir. Não, eu estou aqui, Jesus está aqui, então eu estou com Jesus, porque agora é meu tempo com ele. Nada arredava Maria de Betânia dali. Além de escolher a melhor parte, narrativa de Lucas, capítulo 10, verso 42, Maria também adorou ao Senhor de uma maneira ímpar, derramando um precioso perfume sobre Jesus, Mateus 26, verso 6. E com isso, ela provocou revolta por parte daqueles que achavam um desperdício derramar aquele perfume tão caro num homem como Jesus. Que absurdo! Isso é caro! Isso é caro demais para ser desperdiçado com esse homem. Ah, querida, ela sabia quem era o seu Jesus. Ele valia qualquer preço que ela tivesse que investir, que gastar, que pagar. Nada seria desperdício para ela, era lucro. Parece que ela também conhecia Paulo, né? Ela considerou tudo perda para conhecer o reino de Deus que Jesus estava anunciando. E Pedro, aliás, Paulo, né? Desculpa, né? Paulo, perdão, olha eu no meu entusiasmo trocando os apóstolos aí, né? Não. Não, ela queria conhecer Jesus. Conhecer o que Jesus tinha para dizer. Por esse ato, ela foi marcada na história por Cristo, e ela sempre será lembrada pelo que fez. Mateus 26, verso 13. Mas eu tenho que caminhar para fechar. E aí eu volto para o Velho Testamento. Estou caminhando já para fechar. Esther, uma mulher de jejum e intercessão. Uma mulher de jejum e intercessão. Esther deu um exemplo marcante e importante de contrição como intercessora. E ela não intercedia por si mesma, ela intercedia pelo povo judeu, pelo seu povo, perante o rei Assuero. É como se uma das irmãs aqui gastasse o dinheiro que tem comprando uma passagem para Brasília, buscasse uma entrevista com o presidente da república para pedir a favor do seu povo brasileiro, mas antes disso jejuasse e orasse. Ela fazia isso, Esther fazia isso. Antes de jejuar e orar, ela buscou e humilhou-se com jejum diante do Senhor, o Rei dos Reis. Para quê? Para que ele a abençoasse na sua causa. Esther capítulo 4, verso 16. Ela precisava dos olhos do Senhor sobre ela e dos olhos do rei sobre o seu povo. E só havia uma maneira de o rei mudar o seu coração e desviar os olhos para o seu povo: pelo seu Deus. Lembra que ainda há pouco eu falei das mães que não oram, ou das mães cujos filhos não as veem orando? O povo não estava vendo Esther orar, mas viu os resultados de Esther orar. Ela não ia para a praça pública, mas ela clamou e ela intercedeu diante do Senhor. É só conhecer a história de Esther, o caminhar da vida de Esther, o proceder, o caráter de Esther. E quando ela se põe diante do rei, o que acontece? Ah, queridos, ela mostrou que vale a pena pagar o preço pela vida, pela salvação e pelo livramento do seu povo. O Brasil não pertence a Jesus, mas os brasileiros sim. E eu não estou jogando com palavras. A terra do Brasil, Jesus não precisa dela. Jesus não quer a terra do Brasil, mas Jesus quer o coração dos brasileiros. Porque ele tem uma nova terra e um novo céu preparado para cada brasileiro que declarar que ele é Senhor. Para aqueles que dobrarem seus joelhos diante dele. Para aquele que com seus lábios proclamarem o nome de Jesus Cristo. Filho do Altíssimo. Rei dos Reis. Porque foi pelos brasileiros que Jesus morreu, não pela terra brasileira. Ele não veio lavar o solo brasileiro com seu sangue, ele veio lavar o coração e a alma dos brasileiros dos seus pecados. Não veio fazer o solo brasileiro ser o mais frutífero da terra com seu sangue, ele veio tornar a terra seca e cansada do coração dos brasileiros um solo fértil para a palavra e para a vida. Precisamos de mulheres como Esther, precisamos de mulheres como Maria de Betânia, precisamos de mulher como Maria, mãe de Jesus, como a Sunamita, como Ana, como Abigail, mas também precisamos de mulheres como as que serviram Jesus, as que andaram com Jesus, contribuindo para o seu bem-estar. Um grupo de mulheres que não são chamadas, e de modo errado, ao meu ver, de discípulas. mulheres que não abandonaram Jesus e não são favorecidas ou honradas. Enquanto Jesus estava na cruz e os discípulos escondidos, um único estava com Jesus, estava ao pé da cruz. As demais mulheres que seguiram Jesus ao longo de todo o seu ministério estavam lá. Quando Jesus estava enterrado, as únicas pessoas que foram ao túmulo foram as mulheres que seguiram Jesus, aquelas que, discipuladas por ele, o acompanharam ao longo de todo o seu ministério e não foram honradas porque não era da cultura judaica. Sabemos os nomes de algumas, não sabemos os nomes de todas. Os discípulos se dispersaram, mas aquelas mulheres não abandonaram, permaneceram ao seu lado, para quê? Externar, expressar o seu amor, observando-o no seu momento de maior dor. Mateus 27, versos 55 e 56. Apesar de estarem presentes ali, certamente, o que elas queriam não era marcar presença, mas confortar Jesus. Era isso, queridos. E eu imagino o olhar do Mestre pendurado na cruz, olhando para elas. Não era o que lhe sobrou. Não era o que lhe sobrou. Estavam ali as pessoas que precisavam estar. As mulheres confortavam Jesus. O discípulo amado estava ali para que ele pudesse dizer: eis aí a tua mãe, cuida dela para mim. Eis aí teu filho, cuida dele para mim. E abraçado, se sentindo ele para aquelas mulheres, confortado, alentado, ele então no momento próprio entrega a alma e se rende, um sacrifício literalmente vivo, santo e agradável ao Pai. Precisamos de mulheres como aquelas nos dias de hoje. As igrejas estão cheias de mulheres, mas faltam as verdadeiras discípulas de Jesus. Faltam sim algumas que sejam verdadeiras discípulas de Jesus. Nós temos? Temos, mas faltam mais. Faltam mais mulheres discípulas, faltam mais Esther, faltam mais Maria de Betânia, faltam mais Maria, faltam mais Sunamita, faltam mais Abigail, faltam mais Ana, faltam mais mulheres que serviram à igreja e aos apóstolos. É, porque depois que Jesus volta para a glória, queridos, aparecem mulheres como Febe, Priscila, outra Maria que surge na história. Aparecem mulheres com nomes curiosos, como Trifena, Trifosa, Pérside. Aparece Lóide. E aí temos os registros em Romanos 16, Atos 18. Mulheres que foram instrumentos de Deus para a expansão do Evangelho. Eu citei apenas alguns nomes. Tudo que faziam na obra visava promover o reino de Deus. O auxílio dessas e outras servas, muitas anônimas, a maioria delas anônimas, foi fundamental e indispensável para o crescimento da igreja e a propagação do Evangelho de Cristo em muitos lugares até os nossos dias. Estas e tantas outras mulheres, virtuosas mulheres das Escrituras, precisam ser inspiradoras de meninas, jovens, jovens moças, mulheres jovens, mulheres maduras, para que a igreja e as famílias do nosso século sejam favorecidas e abençoadas. Assim, a presença de Deus, queridos, vai continuar se manifestando pela influência dessas mulheres, que cuidam dos seus bebês ainda pequenos, como Guilherme, como Davi, como Levi. E eu vou sair citando aqui os nomes, né? Como a Valentina. E por aí vai. Eu vou começar, eu não vou parar mais. Precisamos de mulheres assim. Pietro, Rafael. Ah, como precisamos de mais Abigail, mais Sunamita, mais Esther, mais Ana, mais Maria, mais mulheres que serviram a Jesus, mais Maria, agraciada por dar a luz ao Salvador, mais mulheres discípulas. E aí, como é que fica o papel do homem? Sabe qual foi a imagem que me veio à cabeça aqui agora? Talvez você vá estranhar, mas eu... A imagem que eu tive agora aqui foi a imagem de Arão, segurando os braços daquele que precisava manter os seus braços erguidos para cumprir o propósito de Deus. Nosso papel como homens é manter os braços dessas mulheres erguidos. E o braço aqui é a figura de linguagem. É manter essas mulheres firmes. Se algumas dessas mulheres ainda não são de Cristo, talvez a culpa seja nossa enquanto homens, pelo nosso mau testemunho, pelo nosso muito falar e pouca sabedoria. Se algumas dessas mulheres ainda não são sábias conselheiras, mulheres de oração, de entrega a Deus, hospedeiras, agraciadas pelo Senhor, mulheres de profundo amor, de jejum e intercessão, é porque talvez faltem homens que estejam sustentando essas mulheres em pleno século XXI, para que eles, cumprindo o seu papel, façam delas, como diz o texto de Provérbios, mulheres virtuosas, mulheres exemplares, que encontradas se tornam um rico tesouro para todos os que partilham, para todos os que dividem, todos os que desfrutam e são enriquecidos por elas. Pense nisso, minha irmã. Pense nisso, meu irmão. Você que está aqui, você que está conosco pela internet. Domingo eu quero ver essa igreja mais cheia de mulheres virtuosas, de maridos que estejam sustentando, de filhos, de irmãos, de homens, de amigos, que estejam sustentando mulheres virtuosas e edificando mulheres para que sejam virtuosas, para que elas sejam mais, cada dia mais, no altar de Deus. Às vezes eu falo, daqui ou dali, eu comento uma coisa aqui ou ali, com Rubenita, mas ao mesmo tempo em que faço, eu peço a Deus, Senhor, eu quero fazer mais. Eu quero contribuir mais para que essa pessoa, que não está sendo o que eu gostaria que fosse, chegasse mais perto de Ti. Fosse mais a Tua semelhança e a Tua beleza do que eu acho que poderia ser. Lembra daquela canção? Quero ser um vaso de bênçãos. Sim, um vaso escolhido por Ti. Para as novas levar, a letra diz aos perdidos, não, vou mudar a letra, para as novas do Senhor, pelo Espírito Santo, levar aos que já são salvos, para que edificados, sustentados pelas minhas mãos, possam ser influentes nas tuas mãos e enriquecedores de muitos que estejam à volta. Que seja assim, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja?